Está começando. Podcast.
Fala, prodígios, tudo certo? Aqui quem fala é o Roger.
Fala, prodígios, aqui quem tá falando é o Marcão.
Vamos aí para mais um podcast. Hoje um tema, como a gente sempre fala aí, de virar a chavinha. Hoje a gente vai virar um pouco a chavinha da arte para o negócio, né?
Isso é interessante, viu, Roger? Porque é um tema que, se a pessoa dominar, ela pode realmente viver de arte. Pode, isso é incrível.
Que é o sonho de praticamente quase todos os artistas independentes.
Exatamente.
A gente vai falar hoje sobre licenciamento.
Licenciamento de produto.
Licenciamento de produtos. Antes da gente já começar, é o seguinte. A gente fez uma pegadinha. Quando a gente divulgou aí a capa do nosso podcast.
Licenciamento. 7,
que é o assunto de licenciamento de produto. E a gente colocou um errinho na imagem. Pra ver se a galera tá ligada, né?
Exatamente.
E a primeira pessoa que achasse o erro, a gente ia citar aqui como o esperto aí que catou essa... E tava bem fácil, não tava, não?
Tava fácil.
É o seguinte, quem conseguiu identificar o erro foi o Eduardo Oliveira lá no Instagram.
Grande Eduardo.
Eduardo já sacou que na hora que a gente colocou licenciamento de produto, a gente escreveu licenciamento com S.
Isso.
Beleza? Então, o cara foi ali malandro e identificou a nossa gafe, por assim dizer.
Ganhou o quê? Nada. Mas valeu a participação, Eduardo.
É, só pra ver se a galera tá esperta.
Exatamente.
O Eduardo mostrou aí que...
É um prodígio.
Tá lendo o que a gente coloca lá, né? Beleza? Então, ó, a gente vai falar sobre licenciamento, mas antes de entrar nos tópicos, que a gente sempre faz, né? A gente tenta dar uma fragmentada aqui pra deixar mais mastigado o conteúdo.
Claro que não tem nenhum perito aqui, né? Porque a gente ainda não licencia nenhum personagem.
Sim, sim.
É só um estudo de caras conversando aqui.
É, e basicamente também por base estudos de caso, né?
Estudos de caso.
Como outras marcas fizeram.
Exatamente.
Pra licenciar, né? E como, obviamente, se a gente tá passando isso, a gente pretende, né? Como a gente acha que é uma linha de raciocínio inteligente para você licenciar seu produto. O que é, né? Ser licenciado. O que é esse licenciamento? De fato, a palavra já vem de dar a licença, né? Então, assim,
isso.
É se você tem alguma marca, se você tem algum produto, algum visual que você tem como autoria, né?
Sua.
Você dá a licença. Vamos falar bem sobre esse dar, né? Mas
sim.
Dar a licença para que outras empresas, né? Outras produtores aí usem a sua imagem, a imagem que você criou, para vender os produtos.
Exatamente.
Né? Então, basicamente, já começando com um exemplo claro que a gente tem aí, é comprar um chinelo do Batman.
Isso.
Isso aí é quando a DC licencia a imagem do Batman para que uma marca que produz chinelos possa usar um desenho dele ali, né?
Então, para resumir, é o seguinte, você tem, vamos falar aqui mais de personagens, que eu acho que é mais ou menos a galera que tá escutando. Você tem um personagem, você vai emprestar a imagem desse personagem para uma empresa produzir um produto dela com a cara do seu personagem, para as pessoas se identificarem com o produto e comprarem. Você só tá como licenciador, não, você só tá emprestando o teu personagem, mas você não vai botar a mão na massa para produzir nada.
Isso aí.
Quem vai produzir é a empresa, quem vai vender é a empresa, e você vai ganhar por royalties, né? Você vai ganhar por venda do produto.
É, a gente esmiuça bem isso aí, mas assim, a gente coloca aqui licenciamento de produto como objetivo final, né? Que é
isso.
O que você quer como sua marca. Para chegar lá, já tem um caminho um pouquinho mais longo.
Com certeza.
Né? Vai ter que passar por algumas etapas. E a primeira que a gente colocou aqui é algo que nós estamos passando, né? A gente passa por isso sempre que a gente cria um novo personagem, né? Uma nova logo, alguma coisa assim. Para que você possa licenciar, né, ou para que alguma empresa, né, possa licenciar um produto seu, é preciso que esse produto seja seu.
Exatamente.
Né? Legalmente. Senão você não vai licenciar nada.
Senão já era.
Não é domínio público, o primeiro que for lá e registrar é dele. Então o que você tem que fazer logo de cara? Registrar. Né?
Isso.
Então, se você criou, como a gente está focando aqui, em personagem, mas pode ser uma marca, um logotipo, você precisa que aquilo tenha o seu nome como
autor,
né? Como proprietário daquela marca.
Isso.
Então, assim, a gente vai falar de alguns exemplos que servem para diferentes propósitos. Então, personagem, marca, tal. E a gente separou alguns aqui, né? Tem uns...
Tem várias formas de você proteger o teu personagem, a tua ideia. A gente vai esmiuçar algumas aqui que a gente pegou. Pode ser que tenham mais, mas essas aqui são as principais, digamos, né, que a gente viu, de como é que você pode proteger a tua história, o teu personagem, para não ter nenhum perigo judicialmente, né, no futuro. Porque hoje em dia já tá complicado você criar algo novo no mundo. E quando você cria, você quer proteger,
Né? Então, ó, a gente separou como primeiro ponto a Gru. Né? A gente passou pela Gru quantas vezes aí?
Ah, já passamos algumas vezes, né? A própria marca Prod.
A marca Prod passou pela Gru.
Mas explica um pouquinho o que é esse site da INPI.
Então, no site da INPI, onde você vai registrar ali, você tem os vários tipos de passo a passo que você tem que preencher, né? Do INPI. E ali você registra, como a gente falou, a própria Prod, então o logo da Prod, né, a marca, que a gente, o selo Prod, a gente teve que passar lá. Então mandar a imagem do logotipo,
isso,
com as letras corretas, as cores corretas que a gente quer, claro, se a sua marca tiver cor, né? Mas basicamente é o que eles chamam de misto, né?
Isso.
Você vai registrar tanto o escrito quanto
o símbolo.
O símbolo, né? A imagem.
E esse site é o seguinte, galera. Tem outros sites que são mais focados para personagem, para você proteger, a gente vai falar aqui daqui a pouco. Mas esse site do INPI é para você proteger a tua marca. Então você tem uma empresa, você vai montar uma empresa, você vai ter uma marca, e aí você protege o logo dessa marca e o nome. Por exemplo, uma Nike tá lá protegido, uma Marvel Comics está protegida lá. Você pega até um exemplo de brasileira, o Doutrinador, com certeza deve estar protegido lá no INPI. A Guará Entretenimento, que é uma empresa de quadrinhos, tal, de entretenimento em várias mídias, está protegido lá. Mas os personagens em si já devem estar em outros sites.
Isso aí. E é legal assim, a gente tem que falar a verdade aqui sempre, né?
Com certeza.
Tá aí pra mentir. Todo mundo sabe que a burocracia do Brasil, ela
é absurda.
É dois tropeços para dar um passo. Então, por exemplo, a Prod Studios, ela já está registrada, né? O selo da Prod e tal.
Sim.
Toda essa marca. Mas você, quando for registrar, você vai receber um aviso, né? Uma notificação de que foi aceito o seu pedido de registro.
Isso.
Mas o registro, de fato, ele vai ficar sendo avaliado durante
muito tempo.
Muito
tempo mesmo. Tanto que a Prod ainda não está totalmente.
Não,
né?
O que a gente tem é o documento do tipo, a gente entrou com o pedido.
Sim.
E ali foi.
É tipo uma pré-aprovação.
É uma pré-aprovação. Então, assim, isso vai acontecer, infelizmente, em acho que praticamente todos os registros que você for fazer por esses órgãos públicos, assim, né?
Sim.
Porque a gente também passou por outros momentos desse na própria Biblioteca Nacional, né? Quando a gente foi registrar.
Exatamente.
Personagens ali, ali acionou.
Ali foi um conflito.
Acionou o Prod de pistola que existe em nós ali.
Mas por que isso? A Biblioteca Nacional já é mais focada pra você registrar. Além de não só roteiro, personagem,
obras
em geral, mas também tem músicas lá, né? Obras de teatro e tal. E aí a gente foi lá, já foi difícil conciliar, porque uma burocracia de papel para você registrar que, meu amigo,
no site deles tá lá, tem que levar o documento A, B e C. Você chega lá, falta o D e o
Z,
E, né?
E o H e o alfabeto inteiro que falta, né? Porque, meu,
fora
é impressionante.
Que, assim, curiosamente, eles pedem para você ter umas xerox ali, que obviamente você não sabia que tinha que ter levado. E descendo a rua da nossa querida Biblioteca Nacional, tem uma lan house.
Será que ainda tem lá? Deve ter.
Deve ter.
O faturamento dela vem das xerox.
E aí você tem que imprimir lá na lan house e tal, e aí voltar para a biblioteca para registrar com aquelas pessoas que estão bem entusiasmadas para te receber ali.
Não, mas aquilo é incrível, porque a gente levou, na época, mais ou menos uns 10 personagens nossos da Prod.
Foi.
Que vocês vão ter conhecimento de quais são com o tempo. Mas a gente levou. Aí você tinha que rubricar na folha sulfite o meu nome e o dele em todas as folhas. E a gente tinha um roteiro lá do Gatuno, na época, antes de lançar na Comic Con. O roteiro completo escrito do Gatuno deu umas 70 páginas de roteiro. Você teve que rubricar cada folha. O meu nome do Rogério. Depois não tava errado, não. Não poderia ser online, seria muito mais fácil você ser online.
Nossa, era só mandar ali. E assim, outra coisa que você percebe ali na própria Biblioteca Nacional é como o processo deles é confuso entre eles ali. Né?
Sim.
Então assim, pode ficar tranquilo que se você chegar lá para editar sua obra e passar um perrengue, não é azar.
Não é azar.
É o padrão que acontece ali. Agora, se você foi registrar e não passou perrengue nenhum, você é sortudo.
Você é privilegiado,
você é privilegiado. Então, porque ali o negócio é complicado.
Porque dali vai pro Rio, né? A mulher tava falando, vai pro Rio, que é a central da biblioteca lá, e aí vai ter aprovação depois de...
Seis meses. É, basicamente assim, você manda... A gente é de São Paulo, né? Então você, de qualquer estado, deve ter uma sede da biblioteca no seu estado, na sua cidade aí, ou uma cidade vizinha, se você estiver no interior. Mas enfim, no seu estado com certeza tem uma. E você vai registrar lá, e de lá eles vão te dar uma... Como, assim como é na GRU, uma pré-aprovação,
sim,
um documento de pré-aprovação. Mas eles vão enviar o seu pacote para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a sede dela, né?
Sede, né?
E aí nessa sede que vai passar ali 6 meses avaliando se já não existem obras iguais, se você não plagiou nada. E aí depois de 6 meses vem uma carta.
É.
Só que também a burocracia acionou a gente nesse ponto, porque depois ainda veio uma carta falando que faltava documento de...
Faltava...
É uma loucura.
Tanto documento faltava. E é legal, vou compartilhar uma história de lá, que é o seguinte: a gente tava lá, né, tentando ver se passava essa inscrição para ir pro Rio, que faltava tanto documento.
É.
E aí veio uma garotada do nosso lado registrar uma música.
Uma música.
Quantos integrantes eram?
Acho que eram 3 meninos.
E a gente até comentou, isso vai dar merda.
É complicado. Porque ali era, eu escrevi essa parte da letra, escrevi aquela outra, a gente falou, olha, tomara que vocês tenham dado certo, vocês estão nos ouvindo aí, mas né, é difícil. Esse é um ponto.
É um ponto.
Quando você for registrar, você tá quase que assim, assinando um RG como pai, dois pais do...
É, com criação.
Da criação ali, né?
É. Mas é um tipo de registro também,
registro,
né?
É
válido falar dele, porque a única diferença dele pro INPI é que o INPI você vai registrar mais pra marca mesmo, é empresa.
É.
E aqui na Biblioteca Nacional é mais pra propriedade intelectual.
Só que tem um porém, assim, algo que na época eu falei, olha que doido. A gente para registrar o roteiro de 70 páginas pagou menos do que para registrar o personagem.
É verdade.
Porque o personagem, por ser colorido...
É, colorido.
Sei o que, você paga 60
reais por personagem.
O personagem. Então, assim, é uma grana que você vai separar aí para registrar, que não é todo mundo que vai ter.
É.
Pra sair registrando, né?
É, e vamos ser sinceros, a gente até vai citar aqui um lugar que é muito melhor.
É, até o momento não tivemos nenhum problema aqui. Porque assim, esse é o ponto. A gente já não sabemos se isso é verdade, novamente. A gente tá passando o que a gente já ouviu. Que na própria Biblioteca Nacional teve casos de substituição de dados ali.
Ah, sim, então, isso é verdade.
Tem gente ali,
mas o cara some com o original do teu personagem, e aí?
Então assim, porque é esse ponto, se entra um cara lá e, sei lá, a gente sabe como são as coisas, né? Ó, dou 2 pau aqui na sua mão pra você
sumir
com isso aí, registro meu aí. E aconteceu, já falo, né? Então, claro, é um órgão do governo, nos deveria passar segurança. Mas, por isso mesmo, até antes da gente entrar nas outras opções, existe um jeito bem simples, que é você mandar uma carta pra você mesmo.
Sim.
Assim, claro, você não vai ter o endossamento de um órgão público por trás, ou particular.
Mas é uma forma de proteção, né?
É válido. Então você pega ali, vamos supor, que nem usando o personagem, pega o personagem, uma folha com ele ali no model sheet, né? É. Que é ele.
É, a gente vai explicar sobre isso. Mas aí você faz não só isso, você faz vários desenhos. Sim, do personagem.
Algumas poses.
Colore, né? Ele, põe no envelope, vai no correio e manda pra si mesmo.
Isso. E espera chegar.
E é o detalhe que a gente vai falar aqui pra quem for fazer isso. Quando chegar, você não abre o pacote. Por que que você não vai abrir? Porque senão já vai estar fraudado, né? Você pode ter alterado. Caso aconteça alguma disputa jurídica, você apresenta o envelope com a data já
lacrado,
e aí o juiz vai ver que realmente você criou num tempo antes.
Sim. Mas é como a gente falou, tenta deixar ele o mais, sabe, impecável ali possível.
É, exatamente.
Porque, é como eu falando, não tem um registro numa plataforma, isso, né? Ele é meio que físico o registro.
Sim. E aí tem mais um que esse é interessante, qual que é?
É, então, a gente descobriu em cima até dessa denúncia que foi feita pra nós, que havia sobreposição de dados ali, pra não falar falcatrua, pilantragem da pior espécie ali.
É... Será que a gente vai tomar um processo do governo?
Ah, espero que não. Mas nunca se sabe. Existe uma outra forma de você registrar, que são com empresas particulares.
Sim.
Que atuam com registro de obras. Então, assim, existem empresas que têm licença, a gente está falando de licenciamento, né? Tem licença de órgãos para que ela atue como uma mediadora. Então, você vai pagar um certo valor para a empresa, mandar suas obras para ela e ela registra no acervo dela, no arquivo.
Isso.
A gente, aqui da Prod Studios, a gente está fazendo com uma empresa que chama Auctores, né? Se escreve a Victores. É uma empresa que até o momento tem sido tudo ok. Né? A gente...
É nacional?
É, né? Ela é nacional, mas assim, ela tem a licença de diversos países, né? Então ela pode registrar de qualquer país, qualquer obra. Assim.
Que a Biblioteca Nacional, ela era só no Brasil, né?
Só no Brasil, é. E o que acontece? O preço é muito mais em conta.
Muito mais.
Você mandar tanto o roteiro quanto o personagem.
E é online, né, cara? Você não precisa sair de
casa. Online, eles te mandam um documento com QR Code e tal.
Isso é bacana.
É por ali que você vai, quando se... Tomara que não, né? Mas se um dia for necessário, né, legalmente acionar ali, é por esse QR Code que eles vão achar o seu documento para te mostrar. No dia tal, houve o registro dessa obra e eles têm a licença, né, para atuar como autoridade.
Uhum.
Porque também não adianta nada só aparecer uma empresa que não está autorizada a operar nesse tipo de situação.
É.
Né? E assim, então é uma opção, claro. A gente não põe a mão em fogo também por ninguém, né? Por nenhuma empresa. Mas como a gente tá falando, até o momento não tivemos nenhum problema com essa empresa.
É.
Tem vindo todos os documentos corretos.
E é só interessante um adendo aqui, falando especificamente de personagem. Quando você for registrar um personagem, seja por Biblioteca Nacional, se for da sua opção, ou a Victoris, ou outra empresa pela internet online que registra, funciona o seguinte: você vai numa folha A4, você vai criar um documento e aí, se for na biblioteca, você vai imprimir. Se for nas outras, você deixa online. Então, você vai fazer o teu personagem na chamada model sheet, que eles falam. Então, é como se você estivesse dando um 360 graus pelo teu personagem para mostrar todas as características visuais que o personagem tem. Então, você vai fazer ele de frente, de lado e de costas, que é para a pessoa, no caso o juiz, ter uma noção de que se trata do teu personagem.
Sim.
Se der espaço, você coloca um rosto grande para exemplificar o personagem, se ele tiver uma arma também. Então, você vai compor essa folha A4 com o maior número de informações sobre o personagem.
Sim,
de forma clara. Para que, se der alguma disputa jurídica, você aciona lá e o juiz vai ver todas as características do personagem e vai bater com que está sendo fraudado.
É, e lembrando também que o que se quer nesse model sheet é o visual básico do seu personagem.
Isso.
Então, assim, por exemplo, a gente usa... Se daqui algumas histórias o Gatuno aparecer com um traço, um uniforme diferente e tal, ainda estará registrado porque o modelo básico foi registrado. Então, você não precisa colocar... Toda vez que você mudar o uniforme de um personagem,
sim,
ou você vai ter que fazer um novo. Não, não é isso. É o mesmo personagem, né?
Exatamente.
Assim, A Marvel não registra todas as roupas de aranha que existe, do Homem-Aranha que existe, ou o Batman com tantos uniformes, né? A gente sabe que é ele ali, só muda os detalhes, né?
A única coisa, um adendo só, que pra quem realmente estiver disposto a criar um universo como a gente tá fazendo, aí vai ter que despendiar uma graninha, porque vilão... Todos os vilões precisam. Todos os heróis precisam. E se tiver algum coadjuvante que é muito marcante e você queira licenciar depois, vai ter que estar registrado.
Assim, o problema é que muita gente entende que, eu lancei o livro, tá registrado, eu tenho a prova e tal. Mas não é assim, cara. Vai nessa que a gente tá falando, porque quanto mais, né, recurso você tiver pra estar seguro a sua obra, é melhor. E assim, passando agora de assunto, uma vez que você tem tudo registrado, né, você tem a segurança de que sua obra está protegida, que você é o autor único, né, ou você e seu parceiro, sua parceira que está dividindo com o autor dessa obra aí,
sim,
ela está com vocês, você precisa fazer com que as empresas tenham interesse na sua marca.
Exatamente.
Né, não adianta só registrar. Então, como você vai fazer com que essas empresas cheguem até você pedindo para usar a imagem do seu personagem, usar a imagem que você criou aí, né? Então, a primeira coisa que é o que a gente bate sempre no martelo aqui, na construção de marca, nas mídias sociais, né?
Porque tá querendo, todo mundo aí, né? Exatamente. Querendo ou não, uma empresa vai comprar, vai licenciar o teu personagem, vai querer a imagem dele, se o teu personagem vender. Isso é fato.
É.
Se o teu personagem vender, se o teu personagem for conhecido no mainstream, que é como se fosse a rua principal, né? Os maiores personagens de um nicho. Se o personagem seu for conhecido e vender, as empresas vão querer te pagar para licenciar.
Exato.
E aí é como se fosse uma roda, né? Uma construção. Você vai ser conhecido quanto maior público você tem. E quanto maior público você tem, vai começar através das mídias sociais, porque hoje em dia, se você não está produzindo conteúdo nas mídias sociais, na nossa sociedade você não existe.
É igual antes, nosso pensamento era penso, logo existo. Agora é posto,
logo existo. É exatamente isso aí, cara.
Então, assim, até relacionando com o assunto de outro podcast, foi da CCXP. A gente falou da inscrição. Muita gente não passou, muita gente boa não passou na CCXP, porque na inscrição colocava o que ela ia ganhar com isso.
Exatamente.
O licenciamento é exatamente isso. Você tem que, a empresa tem que entender o que ela vai ganhar com a sua imagem.
Sim.
Porque ela vai pagar uma grana pra você pra poder usar a sua imagem. Então ela tem que ter retorno. Então, assim, acima de tudo, você tem que passar a informação conforme as suas postagens, seu número de seguidores, de que as empresas que investirem no seu produto podem ter retorno em cima dele, né?
Exatamente.
Então esse já é o primeiro ponto. Você tem que construir público. Sem construção de público não há quem venha.
E é muito interessante porque, por exemplo, você vai ganhando uma visibilidade e uma autoridade também sobre o assunto, né? Quanto mais você posta e tal.
Exato.
A pessoa que quiser realmente vai se esforçar ao máximo para construir um público nas mídias sociais, eu sugiro fortemente que poste todo santo dia. No nosso caso, está sendo uma postagem por dia. Se você tiver conteúdo e bala na agulha para postar mais, duas vezes por dia seria o ideal. Mas não é obrigatório, né? Agora, hoje em dia, como a nossa sociedade está tão rápida, né? A informação está tão rápida, que se você deixa de postar 3, 4 dias, algumas pessoas já não vão lembrar de você. Bem louco isso, né?
E é legal assim, quando a gente fala até postar diariamente, o primeiro ponto é o que o Marcão falou, tem que ter conteúdo, né?
Sim.
Você tem que ter o que postar diariamente. Aí já vai um trampo.
Com certeza.
Produção de conteúdo. O segundo ponto parece que é repetição, mas assim, esse conteúdo tem que ser importante, no sentido assim, nós postamos todo dia o conteúdo que a gente cria, porque é uma marca que está se criando e a gente quer cada vez mais passar a informação do que a gente está criando e tal. Mas quer dizer que depois que todo mundo já conhecer a sua marca, acabou, pode parar de postar.
Então,
você tem, como o Marcão falou, manter o seu produto, seja lá o livro, uma saga que você está criando, o personagem que você está criando, você tem que manter ele vivo, né?
Vivo.
Na memória das pessoas. Exatamente. Então, é abrir o... Que nem a gente até sempre conversa aqui nos bastidores aqui sobre essa parte mais de marketing. E muita gente ainda, cara, pô, eu queria ter... Já pensou se aparece meu personagem na TV lá?
É.
Num comercial, não sei o quê. Não, eu tenho certeza que muita gente... Todo mundo se beneficia de um comercial. Sim. Num horário nobre e tal. Mas, hoje em dia, a galera tá deixando... Quando acabou o programa que você tá vendo, ao invés de ver a propaganda, você pega o celular.
Exatamente, cara.
Então, assim, a mídia onde todo mundo tá acessando, você tá de graça pra você aparecer.
É a primeira
aí.
Tela, né?
É, então... Então, pô, a primeira tela, como é que eu falo? A primeira tela, você não precisa pagar pra aparecer.
É. E é, mano, é muito louco. Eu acho que eu vi isso do Flávio Augusto, que é o dono da Geração de Valor lá. Né? Ele tem mais retorno, eu não sei hoje onde ele investe a publicidade dele em si. Mas ele tem mais retorno do que investir na Globo em horário nobre pra fazer a propaganda da WhatsApp, que é a escola de inglês dele. Ele tem mais retorno investindo no cinema, porque as pessoas desligam o celular e elas já estão imersas para ver os trailers. É. E aí você tem a propaganda lá no cinema, e aí vai te gerar muito mais resultado de clientes vindo para tua empresa do que você pagar a Globo.
Sim.
Vai ter uma transição muito grande na publicidade da TV aberta, porque realmente a primeira tela não é mais a TV, é o celular.
É.
Você tem a programação corta lá, você vai pro celular. E muitas vezes o cara nem tá querendo mais acompanhar a Globo ao vivo.
É verdade.
Ela quer on demand, ela quer ir pro streaming da Globo lá, que tem acho que o Google Play lá, e ela acessa por lá os negócios. Sim, e vê o que ela quer ver.
É verdade.
Então vai ter uma mudança muito grande, viu?
É, e aí assim, é claro, quer dizer que não funciona jogar um personagem no comercial? Funciona.
Funciona.
Mas o que a gente tá falando é assim, ninguém aqui ainda tem bala na agulha pra isso.
Exatamente.
Mas a maior mídia que o Jorge falou que a galera tá acessando, você já pode jogar sua imagem à vontade aí, cara. Se você quiser postar 4 vezes no dia e se você tem conteúdo, posta.
Cara, é vale a pena. O melhor jeito de publicidade hoje em dia, cara, é isso.
É.
E se tiver com grana e quiser investir, cara, posta conteúdo e impulsiona.
É.
Então você vai começar a construir uma marca através de autoridade e legitimidade com o público que você for formando nas redes sociais, né? Você vai crescendo aos poucos. Isso leva tempo, com certeza leva tempo. Mas, cara, vale muito a pena pra tudo, viu? De verdade.
E até o que você falou, Marcão, tem muita gente que às vezes não sabe dessa parte de impulsionamento. Porque existe essa ferramenta no Instagram, no Facebook, que é para você promover ali a imagem que você está postando e
Sim.
tal.
Sim.
Então, dá uma olhadinha sempre, se você já tem uma fanpage ou já tem uma página que já está funcionando e não fez isso ainda, sempre vai aparecer lá, né? Impulsionar essa publicação no Instagram.
Exato.
É o promover.
Sim.
Que você gasta uma graninha, seleciona um público que você quer mandar, é nessa, né? Essa postagem sua. E durante tantos dias. E aí ela vai aumentar o alcance, né? Conforme quanto mais você gastar e melhor definir seu público.
Exato.
Maior vai ser o alcance da sua postagem para trazer mais pessoas para sua página.
Sim.
E até relacionando com isso, pro nosso terceiro ponto, que é assim, a gente até falou, para você impulsionar e ter uma boa rentabilidade, no sentido, um bom retorno, né? De público, você precisa selecionar bem.
Isso.
E é isso que também vai pesar muito quando você for, se você tem a intenção de licenciar o seu produto, sua marca, sua imagem aí, certo? Porque assim, a gente até pode pensar, se você tem uma ideia muito boa, ela realmente é cabeça e tal, mas ela não atinge o grande público, né? Ela não atinge a grande massa. Ao contrário de, vamos supor, que nem a gente vai citar até mais na frente, um gibi da Turma da Mônica,
Sim.
que atinge todo mundo, né? É mais rentável para uma empresa que quer fazer um travesseiro o seu produto que não atinge tanta gente, ou um gibi que vai explodir.
Não tem nem comparação isso aí.
Então, assim, o que eu tô falando é, abandona a sua origem, não faça mais produtos de nicho e tal. Não, não é isso. A questão é, saiba de quem você tem que... Pra quem você tem que aparecer para que o seu produto seja investido, né?
Sim.
Então, assim, uma empresa gigante que preza por um grande retorno e tal, talvez ela não vá atrás de uma marca que crie produtos muito, sabe,
não, claro,
fichados,
claro,
né,
claro,
específicos. Ela queira algo que a grande massa consuma.
É. E, não, mas, tem alguns exemplos de merchandising bom aqui no Brasil. Claro, tem a Turma da Mônica, óbvio, mas tem o cara do Sábado Qualquer.
Isso aí, né?
Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o cara licencia, né?
Acho que
ele tem merchandising, porque tem pelúcia, tem vários tipos de boneco ali, camiseta. É. Eu não sei se é fabricado e produzido exclusivamente por ele e a empresa dele, ou se são terceiros, que empresas que vendem e pedem o licenciamento.
É, mas
tem essa informação.
Mas que é um produto que tem alcance, tem alcance.
Tem alcance. E o cara foi como? Postando conteúdo, postando a tirinha dele, crescendo a página dele, tem milhões, eu acho, no Facebook. Foi crescendo, postando conteúdo, cara.
É.
Você cria uma margem de postar todo dia e vai postando.
Sim, você vê o próprio o doutrinador que você deu exemplo.
Doutrinador.
É uma forma que você foi ver. Ele começou com. A gente até falou um pouco sobre ele no nosso primeiro podcast sobre super-heróis nacionais.
Sim.
E tal. E ele foi um cara que começou postando tal, divulgando a marca dele no Facebook, que ele tinha essa ideia e tal. E ele lançou o livro, vendeu bem, né? A gente até falou que ele surfou numa onda boa, que estava nas manifestações. E agora ele licenciou o doutrinador.
Exatamente.
Então, assim, quando a gente fala de licenciar, não é só produto. Agora é a Downtown, né? Downtown Filmes.
Downtown Filmes.
A Downtown Filmes pegou os direitos do doutrinador pra fazer um filme.
Ele vendeu os direitos, né?
Vendeu os direitos. Então, assim, ao mesmo tempo, ele também tem boneco agora.
Tem boneco. Isso eu acho que é licenciado.
Licenciado.
Da Plimtoys, então, se eu não tô enganado.
Já é outro ponto. Você vê, como que o cara começou? Postando.
É, postando.
Aparecendo na mídia e não foi... aparecendo no intervalo da novela das nove. Foi aparecendo no Facebook.
Agora vamos pegar um exemplo colossal da Disney. A Disney, ela é malaco. Por quê? Ela sabe, ela investe nas franquias que vão dar retorno e licenciamento. Por mais que ela seja uma empresa de fazer filmes, ela sabe que só de filme ela não vai viver. Ela vai viver do pós-filme.
É.
Por isso que ela comprou a Marvel. A Marvel, ela é tão rentável pra Disney que eles produzem um filme, eles pegam todo o mainstream e a partir do filme eles lançam várias produto de
geral,
brinquedo,
sim.
E não só brinquedo, né? Jogo de cama de cada personagem. Então você pega... Quem conhecia, por exemplo, os Vingadores? Hoje todo mundo conhece. Aí tem a marca Vingadores de todos os produtos. Mas você pega, por exemplo, Homem-Formiga e Pantera Negra. São dois cases, assim, impressionantes de licenciamento.
Valorizou.
O Pantera ainda mais.
Sim.
Porque tem representatividade, tem tudo aquele lance. Mas, cara... O que tá vendendo de brinquedo da Hasbro, de Pantera Negra, das mãos, da mão da Shuri, dos leãozinhos, as argolas, as garras. Então vira um mix absurdo, né? Por isso que a Disney investe nisso.
E é legal porque a Disney não precisa fazer um boneco.
É.
Ela não precisa fazer uma... Assim, são as empresas que vêm até a marca
né,
pra licenciar, que é isso que a gente tá falando, né? É o ponto de você vai viver dos royalties que você
exatamente
vai ganhar.
Acho que um caso que foi, assim, jogada de mestre, cara, foi o Toy Story, porque a história em si já são brinquedos que já foi feito pra
verdade.
Ser licenciado, né?
É verdade.
Só vai vender os brinquedos que já são brinquedos na história.
Isso é incrível. Você, um molequinho que quer brincar com o Capitão América, compra um boneco do Capitão
boneco
América.
Da Capitão América.
Agora ele quer brincar com o Buzz.
Isso.
E ele compra um boneco do boneco.
Boneco do boneco.
Entendi.
E cara, pra quem teve a oportunidade de ir à Disney, eu fui uma vez e é impressionante. Cada brinquedo você sai numa loja relacionada ao brinquedo temático que você foi. E aí tá lá, pelúcia, caneca e tudo pra você gastar.
Bombardeado, velho.
Então a Disney é absurda. Eu vou até trazer uns exemplos mais pra frente aqui no programa dos maiores personagens licenciados do mundo e o faturamento deles, que é absurdo isso.
É
muito absurdo.
É, os caras estão mundialmente, né? Licenciam pra empresas do mundo inteiro.
Mundo inteiro.
Então você tem, às vezes, assim, exemplo, não sei se acontece, mas, por exemplo, você tem bonecos da Hasbro.
Sim.
Aí você tem um chinelo infantil da Havaianas, você tem. Então, assim, Esse que é o licenciamento acaba sendo o céu, né? Dos artistas, sim, independentes e, obviamente, das empresas que estão produzindo esse tipo de conteúdo.
É.
Porque é ali onde você vai largar um pouco a mão na massa para focar no conteúdo.
Exatamente.
Né? E
mais uma vez, eu vou tocar nesse ponto que eu falo sempre. Não porque talvez eu seja o artista do Gatuno, mas, cara, visual, ele é muito importante para licenciamento, galera. Visual, ele é muito importante.
Não tem como fugir, né?
Não tem. Você pegar a Maurício, por exemplo, o Maurício, que é muito malaco também, cara é bom, sabe? Se você pegar a identificação visual do Maurício de Souza, o olho é um padrão que se repete em praticamente todos os personagens.
Todo personagem.
Isso que gera uma identificação rápida com a gente, né? Com os personagens do Maurício. Você vê aquele olho, você já vai relacionar que é um personagem do Maurício de Souza.
Até o Bidu tem o olho.
Até o Bidu.
Tem o cachorro.
É. Aí você pega a Marvel, o que ela faz? Ela pega, tem um arquétipo que a gente já falou, o que é o arquétipo, e pega o arquétipo, a simbologia do personagem, e põe no traje. É o que a gente fez com o Gatuno, é por isso que teve uma repercussão legal, que a gente se baseou no personagem Gatuno, o traje em si, de design americano. A gente não nega isso.
Não, é. E é legal assim, você falou até desse design americano, assim, e pensando no ponto de vista funcional, não teria por que o Capitão mudar de uniforme.
É.
Mas ele muda, porque a Marvel sabe que se ele mudar de uniforme, vai ter que haver um novo boneco. Uma nova empresa vai vir atrás dela pra produzir esse novo boneco.
É só vocês verem o Ultimato, Vingadores Ultimato, né? A roupinha dos Quantum, branquinha, já tem casaco, né?
Então.
Todo assim. Filme eles mudam. Aí tem o Homem-Aranha novo lá, que vai lançar, acho que no fim do ano, né? Ou no meio do ano, sei lá. Tem a roupa preta, entendeu? E o novo traje dele é vermelho com preto.
Vermelho,
então eles
preto,
sempre vão mudar alguma coisa.
Sempre tem alguma coisa, porque gera mais produto, né?
Exatamente.
E é esse que é o ponto. A gente até indo para um próximo passo. O licenciamento em si, ele traz esses benefícios, porque às vezes não se tem a noção do quão complicado é produzir, assim, fazer um produto, criar um produto. Então, assim, a gente tem o Gatuno, fazer um bottom, fazer um caderno, uma caneca. Assim, a partir do momento que você faz isso, você vai ter que lidar com fornecedor, você vai ter que lidar com prazo, vai ter que fazer a arte. Então, só para falar isso, fornecedor, prazo, arte e, vamos dizer aí, investimento, porque você vai ter que pagar isso.
Com certeza.
Tem que pagar essa caneca, pagar isso aí. Esses quatro pontos, se você licencia, você risca todos.
Todos,
você
todos.
Não fez nada.
Nada, nada. Você só emprestou e ainda vai receber uma boa quantia.
Você vai dar e mais vai receber.
É.
Então, assim, você vai estar. Agora, todo esse tempo que você vai gastar em tudo isso, e isso eu tô falando, fornecedor, prazo, o que era mais? Era o visual, criação do visual. E, bom, enfim, os quatro pontos lá para cada produto.
Cada produto.
Então, assim, a caneca é um... Às vezes é um fornecedor. E ele não faz bota. Você tem que falar com outro cara que faz bota. É outro ponto. Esse tempo que você tá gastando, que, assim, no começo você vai gastar, né?
Sim.
Mas tempo que você tá gastando com toda essa galera para fazer todos esses produtos, na hora que chegar alguma empresa e falar, eu quero fazer a caneca, você cortou já a caneca.
Cortou tudo.
É o tempo que você vai começar a gastar na próxima história.
É.
Né, pra valorizar ainda mais o personagem em uma outra empresa vir atrás.
Sim.
Então, assim,
você pegar.
É o céu, né?
É. Eu não tenho dado concreto aqui de quanto é. Mas o faturamento da Maurício de Souza, a maioria não vem do gibi, vem do licenciamento. Isso é quase certeza, cara.
Sim, sim. E assim, o gibi vende muito aqui no
muito,
país.
Muito, tipo 500 mil exemplares pra cima.
É bizarro, mas assim, o licenciamento consegue ser maior.
Maior. Né?
Porque você tem miojo, tem
o maior. Eu acho que o maior licenciamento da Maurício de Souza é a fralda da Turma da Mônica. Aquilo é impressionante.
Não, é doideira.
O que vende é absurdo.
E assim, é o que a gente estava até falando antes, sobre você lançar um produto que atinja a grande massa. Por que que o Maurício conseguiu isso? Porque o produto dele é livre, né?
Então, sim.
Assim, agrada tanto quem é mais velho quanto quem é mais novo.
É.
Então ele tem mais chance.
É surreal que eles conseguem fazer.
Fazer um sucesso geral no país. Mais empresas virem atrás dele.
Sim.
Só que a gente falou, realmente, o licenciamento ele tem tudo para ser um divisor de águas na vida de qualquer produtor de conteúdo.
Sim.
Mas existem sempre dois lados da moeda. Quando você for emprestar sua imagem ou vender, né, sua imagem por um prazo determinado, por um certo produto, não pode ser pro primeiro que aparecer dando proposta.
É.
Porque assim, quem tá na posição maior, vamos dizer assim, é você. É você que tem que aceitar ou não a proposta de uma empresa, certo? Claro, pode ter acontecido de você ir atrás. Mas aí já é outro ponto, porque o que eu quero falar é o seguinte: estude bem quem vai ser o parceiro, né?
Sim.
Quem vai ser essa pessoa que vai usar a imagem do seu personagem e de que forma ela pretende usar.
É.
Porque é o que a gente tá falando, você não pode trair a identidade visual do seu
Exatamente.
personagem, né? Você não pode ser desrespeitoso com o público dele.
É, você como licenciador, você tem que ter uma noção exata do que vão fazer com o teu personagem.
Isso aí.
Tanto que assim, você pega, vou dar um exemplo, o Omelete com a Omelete Box, né?
Isso aí.
Eles licenciam os personagens da DC, né, e da Marvel.
Isso aí.
Pra fazer os bustos, pra fazer, camiseta, eu acho que camiseta, pôster,
caneta.
É, eles pagam tudo pra Warner, pra Disney e tal, tudo certinho. Só que quem vai ter que ter a noção exata do que eles vão fazer é as próprias empresas lá.
Sim,
né? Por isso que eu acho que deve ser uma burocracia muito, porque eles devem passar um briefing até das cores que eles querem,
fazer.
De tal modelo que eles querem, que é o produto deles, é o personagem deles que tá lá, né?
E assim, cabe a você ver o que você aceita, não existe um padrão, né?
Sim.
Por exemplo, você vai fazer um personagem mais sombrio, né? E uma empresa desenvolve uma versão animada dele, né?
Sim.
Fala, a gente quer fazer um pelúcia dele, só que ele é mais divertidinho. Vamos supor que eu vou fazer uma versão Funko ali do seu
Sim.
personagem. Pô, ele é sombrio. Você que vai ter que entender. Eu tô desrespeitando, né, quem lê ele há muito tempo, que acompanha o personagem há muito tempo. É a mesma coisa, tem coisa que não dá pra fazer. A gente sabe que vai vender uma almofada do Batman laranja.
É.
É difícil você vender isso aí. Então a empresa nem aceita, porque ela sabe que royalties que eu tô ganhando em cima disso aí, né? Então vai de você conhecer o seu personagem e estudar a proposta da empresa que tá querendo.
Sim. É, o próprio Batman é um estudo legal, porque ele tem tanto licenciamento de produtos mais sombrios, né, para adulto, mas ele também tem versão kids, né, que eu direto vejo lancheirinha do Batman, e aí geralmente a pegada é que o uniforme é puxado pro azul.
Pro azul, sim.
É interessante isso.
E cara, o que não falta é produto nesse mundo, cara.
Nossa,
é toalha, é mousepad, cara, é capinha, absurdo. Cada coisa que...
É bem louco
tudo
isso.
Tudo dá pra você inventar ali com o rosto. Só que, claro, como o Marcão falou hoje e provavelmente sempre vai falar aí nos podcasts que envolverem algo aí relacionado à marca... Cara, é visual. O Batman, ele faz isso porque ele tem um visual que é o Batman.
É. E é claro, não vamos desmerecer de maneira nenhuma o roteiro, porque o Batman também não é só o Batman com o visual dele.
Sim.
O roteiro é muito importante. Você tem que construir teu personagem, a história, mostrar pro público. O público tem que aceitar e aí você vai construindo toda uma gama, né? É um conjunto. Mas não se esqueça mesmo do visual, porque é ele que vai dialogar, né? Agora você pega... Eu trouxe uns exemplos aqui. Você pega aqui no Brasil mesmo, a maior, com certeza absoluta, é a Maurício de Souza em licenciamento, beleza.
Sim.
Mas olha só isso, a Galinha Pintadinha. Quem nunca ouviu uma musiquinha
da Galinha
chata pra caramba de criança?
Quem tem,
mas a gente
que tem filho aí deve estar já estourado dessa música.
Olha, eu peguei uns dados aqui. Porra, no YouTube eles já passam de 100 milhões de visualização.
Que doido.
De música. E é interessante porque já foi criada há 12 anos pela Bromélia Produções e são, galera, são 600 produtos licenciados. É muita grana. Eu vi que eles movimentam cerca de 300 milhões de dólares por ano.
É bem louco. Repete esse número aí, por favor.
A pesquisa que eu pesquisei aqui diz que eles movimentam 300 milhões de dólares por ano.
Cara.
Produtos vendidos no varejo.
Novamente, é algo que é, assim, pro público infanto, juvenil, infantil. Acho que ela é mais infantil. Mas
infantil, completamente infantil.
E que caiu na graça, assim, um visual simples que a criança curte.
Sim. E a música, que é muito importante, né? Dialoga também, né? Você tem o Patati e Patatá também, os dois palhaços. Pelo que eu vi aqui, 250 milhões de reais.
Você vê,
tudo,
cara.
CD de música, tudo. São cases, assim, muito bacana mesmo, cara.
E assim, pra você for, se você for parar pra pensar, quando a gente fala o visual é importante e tal, a gente não tá falando que tem uma receita pro visual ser, assim,
não.
Bonito. Tá falando da galinha pintadinha, que tem um traço bem minimalista, assim, né? Algo bem simples.
Sim.
Até pro Patati e Patatá, que são, assim, é cor e tudo, né?
Tudo, tudo.
Só que, assim, tem uma composição, tem todo um...
Tem um arquétipo, eles são palhaços, então.
Tudo certo ali. Então não é do acaso.
Não é do acaso. Agora vamos pros cachorro grande. Eu trouxe só uma pesquisa pra gente ter uma noção, né? Do quanto que esse mercado movimenta. Peguei aqui na Forbes, essa pesquisa que eu achei aqui, já faz um tempo, viu? Ela é de 2011 ou 12. Já faz um tempo que eu não achei uma mais recente. É óbvio que os valores mudaram, mas só pra gente ter uma noção da época, de como tava, e hoje deve estar muito maior. Dos 20 primeiros personagens mais licenciados, as marcas mais licenciadas, em 20º você tem a Barbie da Mattel com 242 milhões de dólares.
Aí a Barbie, todo mundo já viu uma Barbie.
A Barbie. E aí, em 19º, seguindo a Barbie, você tem o Batman sozinho da DC, 245 milhões.
Só o morcego.
Só o morcego, cara.
É.
Aí você tem o Cabeça de Teia em 16º com 325 milhões de dólares. Só ele da Marvel.
Sim.
Só ele. E aí, você pega, por exemplo, os três, o pódio. Em terceiro lugar, você tem o Pupu da Disney. Ursinho Pooh.
Ursinho Pooh.
1 bilhão.
Cara.
1 bilhão, cara.
Desse ursinho, hein?
É absurdo isso, né?
E assim, novamente, você já falou aí diferentes tipos de visuais aí. Todos têm um arquétipo, todos têm, né, um visual bem trabalhado na sua proposta. Então não tem receita.
Não tem. Aí você pega em segundo lugar, esse é muito bem trabalhado, merece. Todo nerd provavelmente gosta, quase certeza, por um senhorzinho criado por George Lucas. Star Wars com 1,5 bilhão.
E no caso do George Lucas houve até uma... Ele foi malandro, né? Quando ele...
Ele vendeu os direitos, mas o licenciamento eu acho que era dele, né?
Ficou com ele, então...
E os caras não sabiam que isso ia virar, né?
Mas essa aqui é a questão. A Disney vai parar de fazer filmes de Star Wars por causa disso. Eles estão ganhando com o filme, né?
Sim.
O produto ficou com o George Lucas.
Eu não sei se é compartilhado, se tem uma parte das ações que é da Disney.
Deve ter ficado rachado isso aí, mas... É uma perda de...
Cara, é absurdo. É absurdo o quanto de boneco, sabre de luz.
Não, sabre de luz é assim, é um negócio que foi feito pra vender, né, cara?
Pra vender.
Feito pra vender.
Pra vender. E aí, em primeiro lugar, cara, que eu até não acreditei, mas é real, cara. Em primeiro lugar, você tem as princesas Disney.
Olha lá.
Com 1,6 bilhão. Isso em 2011, meu. E é louco, porque realmente mulher gasta mais. E as meninas compram muito, cara, vestido e colinha. E não é uma princesa só, né? É a gama de todas as princesas da Disney, né? Então você tem todos aqueles clássicos lá de animação. E tá em primeiro lugar. Tava na época. Eu não sei hoje como tá isso.
E assim, se você for ver... A Disney comeu uma galera aí, assim, ela se apropriou, ela adquiriu uma galera aí. Tipo, ela tem princesas, personagens da Marvel, Star Wars. Então, assim, licenciamento é...
E agora ela... Porque fechou, né, um acordo. Agora ela tem Avatar. Cara,
então isso é mais faltar.
Parece realmente um meme do Thanos, né? Coletando as joias. Falta Warner, a Sony.
Nossa, meu. Então, assim, novamente, a gente tá falando aí desses números. Claro que é uma realidade diferente do que
da
a gente
nossa,
tá aqui,
que, claro. Só pra gente ter uma noção.
Mas ela é pra exemplificar que o negócio é esse, o caminho é esse. É você, quanto mais você puder focar em produzir o conteúdo, não de produto, mas de história, no caso. De quem produz história, né? E abrir mão de criar o produto é assim, melhor, né? Porque
melhor.
Você vai deixar a produção na mão de terceiros confiáveis, como
Sim.
a gente falou, né? Que você já tem pelo menos uma feedback, já tem uma impressão positiva, e você vai focar em valorizar ainda mais sua marca,
claro.
Criando mais histórias, dando... perpetuando aí o seu personagem.
É um ponto aqui, eu não sou mega especialista, é tudo um estudinho que a gente faz aqui, meio empírico, né, da gente aqui, e vendo as marcas. Mas por que vocês acham que os Vingadores são tão queridos, são tão licenciados, especificamente para criança? A Disney não faz nada à toa. Vocês podem ver que a maioria dos vilões são aliens, são robôs. Você não vai ver, é muito raro, cara. Você vê o Capitão América atirando em alguém, um humano. Tem no primeiro, mas não mostra.
Sim, sim.
Homem de Ferro atira os mísseis, o cara não morre. É difícil morrer humano. Mas robô é muito mais relacionado com criança, né? Porque não vai ter aquele sangue,
sim.
vai ter aquela horror e tal. Como um filme do Deadpool, né?
Sim, sim.
São nichos diferentes. E a criança sempre vai comprar mais, não tem?
E assim, não ofende a pessoa, o adulto que tá assistindo. Você compra a ideia, porque até fica a confusão de quem é muito fã do DC contra quem é muito fã da Marvel, do tipo, ah, vocês é um universo pra criança, não sei
Sim.
o quê. É que eles optaram por a criação de uma marca leve, né? De, tipo, licenciar mesmo, né? Agora, assim, antes da gente até encerrar esse assunto, eu sei que é um pouco fora, mas até pra quem tá no lado oposto da moeda. Que é o seguinte, a gente tá falando aqui diretamente, principalmente, né? Com quem tem interesse em produzir conteúdo,
Sim.
quem tem interesse em criar histórias e um dia viver delas. Mas existem aqueles que querem produzir o produto.
Sim.
Né? Então, assim, você que quer licenciar algo. Cabe aí a você, e isso do Google você acha. Tem muitos, muitos personagens bons que estão em domínio público já.
Ah, é verdade.
É, então, assim, é coisa que você, pô, quero criar uma caneca pra vender do personagem tal. E se ele tá em domínio público, é livre, você pode usar, né? E vender o seu produto, tá? Então, você tem uns personagens importantes, se eu não me engano, Popeye tá em domínio público.
Ah, é?
Tem uns personagens aí, se eu não me engano, Sherlock Holmes. Claro que você não consegue fazer pra uma criança.
É.
Uma almofada do Sherlock Holmes, né? Mas... cabe a pena pesquisar aí, né? Certão, falando com os dois lados aí.
É bacana.
Basicamente isso, né? Licenciamento.
Claro, ninguém aqui é gênio da...
Sim.
Não licenciamos ainda. Não temos uma autoridade específica para falar sobre isso. É mais uma conversa de bar.
E como a gente sempre fala, isso aqui não é um processo... Claro, pode acontecer de sua marca explodir e, assim, dá muito certo. Mas, no geral, isso é um processo lento. É passo de formiguinha. Como a gente falou, é construir a marca, o conteúdo. Até se você for olhar o Doutrinador, que foi muito rápido o crescimento dele... Foi em quase 9 anos aí, né?
Por aí. Né?
Se ele, o primeiro, a versão dele era 2010, em 2019. Então o cara teve 9 anos aí, entre meses e outros, assim.
Sim.
Pra estar hoje com o filme dele. Isso foi muito rápido, cara. Imagina, 9 anos você já tá no cinema,
Sim.
seu personagem.
Se você comparar com os heróis da Marvel e DC, é questão de 60, 70
anos. Então. Porque a gente hoje vive numa era que, como a gente já falou, a informação tá na mão, né?
Tá na mão.
Então, todo mundo pode acessar a sua marca, todo mundo pode, o momento que quiser, tá em contato com você, mandar uma mensagem Sim. pra sua página. Então, é o momento ideal para você não se acanhar aí e ir pra cima, né? Então, mais uma vez, a gente agradece todo mundo que ouviu.
Valeu mesmo, galera. E, ó,
bom.
Não se esqueçam do visual, hein? Eu vou falar de novo isso.
Pode apostar que pelo menos cada dois podcasts vai
falando.
Ter essa mensagem aí. A gente vai até colocar no rodapé já.
Já deixa aqui já.
Mas é isso aí, a gente, ó, quem quiser continuar acompanhando a gente, mandar mensagem, né, sugerir alguma coisa, um tema, uma dúvida que tiver, manda lá, a gente tem o Instagram, @prod_comics, página do Facebook é Prod Studios e o nosso site www.prodstudios.com.br. Então, antes de encerrar, só para quem não pegou, a gente tinha falado da Octores lá, E eu vou soletrar para quem ficou com interesse.
Ah, sim,
aqui.
Sim.
Vale. Que é AVCTORIS. A Victórias. Beleza? Isso aí, um grande abraço para todo mundo. Valeu aí.
Falou, galera. Valeu mesmo, hein?
Falou.